investidor em ação.
Olá, seja bem-vindo a mais um programa Investidor em Ação, com o tecnólogo Gilvan Bueno, membro da Comissão Especial de Finanças, aqui do CRA-RJ. E hoje vamos falar sobre o follow-on para aquisição de novas empresas, algo que tem acontecido no mercado e está movimentando esse mercado de ações, a B3, e o Gilvan, obviamente, que vai falar melhor para a gente. Tudo bem, Gilvan? Seja muito bem-vindo.
Olá, Eric, e toda a nossa audiência. Muito bom estar aqui, cumprimentar minha comissão e o CRA.
Muito bom estar com você mais uma vez. Gilvan, vamos começar fazendo um panorama, explicando para os nossos espectadores o que é um follow-on.
A gente pode pegar um exemplo muito emblemático aqui, que é quando a empresa ela faz ali a sua oferta pública, e hoje no Brasil está acontecendo de maneira muito forte, que é o IPO, né? Essa oferta pública de ações, onde empresas de capital fechado passam a ter o seu capital aberto, ou seja, novos investidores podem adquirir, se tornar sócios dessa companhia. Dentro desse critério que acontece sempre, ela tem ali uma quantidade de ações que nós chamamos de subsequente, ações que estão disponíveis. E aí, em vez de ela fazer um IPO, ela faz uma oferta complementar, ou seja, já fez o IPO, ela tem um resquício de ações e ela faz uma oferta complementar das suas ações aos acionistas.
Bom, e na prática, né, como que ela pode utilizar esse follow-on para novas aquisições, né? Como é que é feita essa transação e o que o investidor pode esperar disso?
Excelente pergunta. A gente pode, para ficar super didático aqui, colocar, por exemplo, o Grupo Soma e a Hering. Tá? O Grupo Soma foi fundado, né, numa corporação ali da Animale com a Farm, fez um IPO no ano passado. O IPO foi de 1,8 bilhão. A ação saiu ao preço de R$ 9,90, chamou a atenção. E um ano depois, ela fez uma aquisição de R$ 5 bilhões pela Hering, que movimentou muito o mercado. As ações subiram mais de 27% da Hering. Só que para pagar isso, o Grupo Soma ele tinha duas alternativas. Uma, ir num banco e pedir um empréstimo de mais ou menos R$ 1 bilhão, ou ele fazer uma oferta subsequente das suas ações, que é o famoso follow-on. Qual foi a opção que ele optou? Pelo follow-on. Por quê? Porque foi mais barato, não teve custo, não teve taxa de juros por isso. Simplesmente ele contratou uma instituição, registrou isso na CVM, a instituição CVM 400, CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, o órgão que fiscaliza o mercado e autoriza esse tipo de operação, e aí ele fez o follow-on de mais ou menos R$ 900 milhões para pagar a aquisição da Hering. Perceba, se ele não tivesse o seu capital aberto, se ele não utilizasse o mercado de capitais, ele não teria esse acesso de R$ 900 milhões para fazer ali o pagamento, a finalização da aquisição do grupo Hering. Interessante, né?
Com certeza. E para mim, agora eu sou investidora, eu tinha as ações do Grupo Soma. O que isso muda para mim? O que eu preciso ficar atenta no futuro ou até mesmo no presente, Gilvan?
Com certeza, uma das melhores perguntas desse assunto. Para ficar super didático, imagine um bolo, ou imagine, vou fazer melhor, vou fazer o famoso feijão. Imagine que nós temos um feijão para 5 pessoas e vai chegar mais convidados. Então, nós precisamos jogar água no feijão para ficar ali super didático, tá? Você joga água no feijão para que nós possamos atingir mais pessoas. Isso acaba prejudicando quem ia comer ali o feijão mais consistente. Então, dessa maneira, o follow-on, quando você faz o follow-on, você aumenta a quantidade de ações. Então, quando você aumenta a quantidade de ações, você tende a perder ali, se você tinha 10%, agora você não vai ter 10%, você vai ter 5%, no exemplo aqui hipotético, tá? Então, porque a empresa vai aumentar o seu capital. Então, para essas pessoas que já tinham a ação, ele tem o direito, tá, de comprar ao novo preço ou vender essas ações para o mercado. Isso que é bacana. Por quê? Porque o follow-on, se ele vai aumentar a quantidade, ou seja, se ele vai jogar água no feijão, quem já estava ali pode se sentir prejudicado, porque a participação dele vai ser diluída, reduzida. Então, para permitir que as pessoas possam adquirir as suas ações a um novo valor que vai ser emitido, por exemplo, você tem o direito de comprar ou de vender esse seu direito de novas ações. Então, é super importante ter atenção no momento do follow-on. Por quê? Porque quem tem poderá ser diluído. E, para isso, existe um mecanismo que permite as pessoas se protegerem para isso.
E, Gilvan, Me tira uma dúvida. A Hering era uma empresa familiar, né? Vinha de uma família catarinense, se não me falha a memória. Como é que fica a governança nesse momento? Também é um ponto importante que o investidor precisa ficar atento, porque afinal se juntou com um grupo maior, né? Foi comprado por um grupo maior. Isso também é um cenário importante para o investidor?
Muito importante. Acho que aqui a gente pode pegar um outro exemplo, que foi a Magazine Luiza, que comprou o Kabum por R$1 bilhão. Um ponto super interessante, né? Talvez essa foi a 20ª aquisição ou 30ª aquisição da Magazine Luiza, estou um pouquinho com a memória fora do time certo, mas deve ter sido ali a 20ª aquisição da Magazine Luiza no cenário de 12 meses. Ou seja, ela faz muitas aquisições e governança é muito necessária. E não vale deixar de destacar que a Magazine Luiza vem da família Trajano, mas que é espetacular nesse processo, a Trajano faz todo um processo muito bem construído. Então, no caso da Hering, ali tem uma governança, porque essa empresa é uma empresa SA, sociedade anônima, existem níveis, né, que são um novo mercado, nível 1, nível 2, cada um desses níveis exige um nível maior de governança. A Hering era novo mercado, ou seja, tem conselho independente, auditores independentes, tem um conselho muito bem representado por mais de 5 participantes. Então, empresas, isso é um ponto super importante, tá, Érica? Qual é o mais alto nível de governança corporativa no Brasil para empresas de capital aberta? É um novo mercado. Então, toda empresa inserida no novo mercado tem uma excelente governança corporativa. É por isso que muitos investidores gostam de empresas que estão no mercado de capitais, porque ela tem um nível muito alto de transparência, Érica. Então, essa sua pergunta foi, assim, a cereja do bolo. Então, para quem não sabe, existe um novo mercado e ele está acontecendo, tá? Ah, detalhe. O novo mercado só pode ter ações ordinárias, não pode ter outra classe de ações.
E, Gilvan, para a gente fechar o nosso papo, eu queria que você falasse com os nossos espectadores. É uma tendência essas grandes empresas, esses grandes grupos, como Soma, como a Magalu, fazerem essas aquisições, fazerem um follow-up, a utilização, como a gente falou no último programa, a utilização das ações como garantias de empréstimo, essas transações para novas aquisições ou para empréstimos, é uma tendência? Essas uniões?
Com certeza. O mercado de capitais com uma taxa de juros baixa acaba sendo mais atrativo para as empresas na parte de finanças, tá? De entender o que é mais barato para ela. O Grupo Soma, isso fica muito explícito, que ela utilizou o mercado de capitais para fazer essa aquisição. Nós precisamos lembrar que o Brasil tem poucas empresas atualmente, são 500 empresas listadas na Bolsa de Valores. E existem diversos estudos que mostram que os países que têm crescimento contínuo, que se tornam economias desenvolvidas, utilizam muito o mercado de capitais. Por isso que eu falo que nos próximos 20 anos a tendência é o mercado cada vez mais acelerar para isso. E aqui é a matemática pura e simples, né? É muito mais barato utilizar o mercado de capitais, mais eficiente, mais rápido, e as empresas vão construindo bons modelos de negócio. Por exemplo, tanto a Kabum da Magalu, que fala de games, até o Netflix começa a falar de games, é uma tendência. Então, isso vai acontecer porque o dinheiro está muito barato. Se fosse no mercado passado, Érica, com juros a 14%, pô, era muito caro, mas agora com a taxa de juros a 4,25, isso vai acontecer muito. Enquanto essa taxa estiver baixa, né? Vamos colocar assim.
Verdade. Bom, vamos aguardar os próximos movimentos do mercado e, claro, trazendo tudo aqui do Investidor em Ação. Muito obrigado pela sua participação, Gilvan.
Eu que agradeço. Até o próximo encontro.
Até o próximo. E vocês que acompanharam a gente já sabem. Toda semana, um novo Investidor em Ação para você. Te espero no próximo programa. Tchau, tchau.